Bem-vindos ao The Debate. Imagine um ônibus novinho, ou tipo pelo menos com a pintura razoavelmente bem cuidada, que foi doado por um ministério. Ele está estacionado no pátio de uma prefeitura no interior.
Uhum. E ele não sai do lugar há meses. Talvez anos. O mato já está crescendo em volta dos pneus.
Exatamente. Ele está literalmente apodrecendo lá. E não porque a prefeitura não queira usar, sabe? Não porque faltou dinheiro para o combustível. Mas porque a lei brasileira, desenhada com a melhor das intenções para proteger o patrimônio público, tornou muito mais perigoso para o gestor tentar consertar...
Sim, consertar ou se desfazer desse ônibus. É pior do que simplesmente deixá-lo virar sucata.
Pois é, é uma situação absurda.
É uma imagem forte, né? Mas é incrivelmente comum. Nós adoramos a ideia de que o Estado opera como um relógio suíço. O orçamento é aprovado, a licitação ocorre e o benefício chega ao cidadão. Mas quando você desce para o chão de fábrica da administração pública...
A realidade bate a porta.
Exato. Essa engrenagem perfeita revela suas falhas.
E é exatamente essa tensão que vamos explorar hoje. Nossa discussão é um exame rigoroso sobre filosofia e a prática da gestão do patrimônio público. É algo que fundamenta tudo que o governo faz, né? Discutindo recentemente com um ex-auditor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, chegamos a uma discordância central.
A grande pergunta de hoje.
Isso. A burocracia patrimonial e o controle estrito das fases da despesa são garantidores essenciais da integridade pública ou cria um sistema tão focado no processo formal que destrói a verdadeira utilidade e efetividade das ações do Estado.
No fundo, é o velho conflito entre o papel perfeito e a realidade imperfeita, sabe?
Perfeito. Bom, a minha posição aqui é muito clara. A aderência inflexível aos processos legais e de controle, como a fase de liquidação, é a única fundação possível para a integridade governamental. Sem regras estritas, o dinheiro do contribuinte evapora.
E a minha posição contrasta frontalmente com a sua. Essa obsessão procedimental frequentemente paralisa a máquina pública. O Estado acaba sendo forçado a acumular processos absolutamente perfeitos, sabe? Impecáveis, mas que geram resultados inúteis para a sociedade.
Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente para começarmos. O fechamento correto do ciclo orçamentário não é tipo uma abstração de burocratas engravatados.
Uhum.
Ele depende absolutamente da precisão técnica do servidor que está lá na ponta, no almoxarifado, entende? Pense na Lei 4.320. Ela dita as regras do nosso direito financeiro desde a década de 60.
A espinha dorsal do orçamento público.
Exatamente. Ela estabelece os estágios da despesa. O primeiro é o empenho, que, no fundo, é só o Estado reservando dinheiro e fazendo uma promessa de pagamento. Mas o segundo estágio, a liquidação, esse é o momento da verdade.
É quando a teoria vira prática.
É quando o papel encontra um mundo físico. É quando o servidor olha para a nota fiscal e para o produto que acabou de ser entregue. Imagina um lote de óculos comprados para alunos da rede pública.
Certo.
A liquidação é o servidor verificar se a cor da armação e o grau exato das lentes correspondem milimetricamente ao que estava no edital de licitação. E olha, isso não é capricho.
Uhum.
Se ele liquida a despesa de um lote errado, o departamento financeiro vai pagar por um material inútil. Esse rigor procedimental é a barreira primária, muitas vezes a única, contra o desperdício de dinheiro público. O rigor constrói a eficiência.
Eu vejo isso por um ângulo diferente, focado na falácia de que um processo perfeito significa um bom governo. Existe uma taxonomia brilhante no estudo da administração pública que precisamos trazer para cá. O Estado, e talvez você também na sua argumentação, teima em confundir três coisas: eficiência, eficácia e efetividade.
Bom, como você separa os três nesse contexto?
Pensa comigo. A eficiência é o indivíduo fazendo o trabalho perfeitamente, usando a técnica correta, sabe? A eficácia é o grupo atingindo a meta traçada no papel. Mas a efetividade, esse é o impacto real e positivo na sociedade.
Ok, os conceitos clássicos.
Sim, mas deixa eu te dar uma alegoria matadora sobre isso que estava no nosso material. Imagina um engenheiro hiperqualificado. Ele usa toda a técnica do mundo para cavar um poço de 20 metros de profundidade.
Certo.
Ele fez isso com custo mínimo e técnica perfeita. Ele é a personificação da eficiência. E lá no fundo, ele acha a água mais pura possível, com o melhor pH. A meta era achar água. Ele achou.
Então ele foi eficaz.
Isso é eficácia. Só tem um pequeno detalhe trágico aí. Ele construiu esse poço num local geograficamente isolado, cercado por paredões de pedra, onde nem as pessoas da comunidade, nem os animais conseguem chegar para beber água.
Nossa, ou seja, o poço não serve para nada.
Exatamente. É um poço inútil. Ele não tem efetividade nenhuma. E é isso que o controle pelo controle faz. A máquina pública foca tanto na perfeição da liquidação, sabe, na eficiência de checar o grau do óculos, que cria sistemas paralisados.
Mas isso é uma distorção do objetivo da lei.
O servidor tem tanto medo de errar a cor da armação e tomar um processo nas costas, que a licitação trava, os óculos não chegam e a criança continua sem enxergar o quadro negro. O Estado perde a efetividade do seu propósito principal.
A alegoria do poço é muito boa, eu confesso. Mas vamos trazer isso para a dinâmica da responsabilidade diária. Esse medo que você menciona, ele tem uma razão de ser. O peso da responsabilidade precisa cair no colo de alguém, né?
E cai no servidor.
Sim, na administração pública cai no servidor responsável pelo estágio da liquidação. E é o momento certo para isso, porque é a única hora de auditoria prévia real. Se o servidor do almoxarifado atesta errado, se ele não faz a carga correta do material no sistema de patrimônio...
O tombo do bem.
Isso, ele induz toda a cadeia acima dele ao erro. O financeiro vai assinar o cheque cegamente baseado no atesto dele. O que eu defendo é a hierarquia processual. Sem esse momento de auditoria física e documental extrema, a porta fica escancarada. E não só para ineficiência, mas para corrupção sistêmica.
Mas é aí que mora a armadilha. Você fala como se toda perda patrimonial, todo o desvio de rota no Estado, fosse fruto de dolo, de corrupção ou de uma negligência criminosa.
Nem sempre criminosa, mas negligência sim.
A realidade orgânica da vida humana dentro de uma repartição prova o contrário. E a burocracia estatal simplesmente se recusa a aceitar que seres humanos trabalham lá dentro.
Como assim se recusa a aceitar? A lei previu o uso dos bens por pessoas reais.
Prevê o uso robotizado dos bens. Conversando com esse ex-auditor do TRE, ele me deu um exemplo trivial, do dia a dia, mas incrivelmente revelador. Pense numa cadeira de escritório padrão. Ela é comprada, liquidada com perfeição e ganha uma plaqueta de patrimônio.
Ok.
Ela é alocada para o setor de recursos humanos.
Perfeito. A cadeira está no sistema, sob a guarda do chefe do RH. Tudo certo.
Isso. Aí, numa festa-feira, rola uma festinha de aniversário surpresa para um colega lá no setor financeiro, no fim do corredor? Ou tipo uma reunião extraordinária que lota a sala? O que as pessoas fazem?
Pegam a cadeira.
Alguém do RH puxa a própria cadeira, leva lá para o financeiro para poder sentar, comer o pedaço de bolo e cantar parabéns. A festa acaba, dá o horário de ir embora, a pessoa levanta e a cadeira fica esquecida lá no financeiro.
É um cenário bastante comum, admito.
Muito comum. Só que meses depois, chega a comissão de inventário anual. Eles chegam no RH e a cadeira sumiu. Pela lógica do controle estrito que você defende, a burocracia exige o quê?
Um documento.
Exato. Que se preencha um termo de transferência formal, assinado por duas chefias, toda vez que uma cadeira cruzar o corredor para alguém cantar parabéns. Eu pergunto a você, isso é controle patrimonial ou é uma insanidade administrativa que trata pessoas como autômatos?
Esse é um ponto interessante. Embora eu formulasse de outra maneira, não podemos culpar a burocracia pela falta de cuidado humano. A lei existe para dar parâmetros.
Mas uma rastreabilidade que ignora o comportamento humano real não é falha por design?
Não, porque se a gente aceitar que uma cadeira ergonômica de R$2.000 pode simplesmente desaparecer no éter de um prédio público porque teve uma festinha, nós estamos institucionalizando a desordem.
Desordem é uma palavra forte.
Mas é verdade. Hoje é uma cadeira, amanhã é um notebook de última geração que alguém levou para outra sala e ninguém acha mais. A obrigatoriedade estrita dos documentos hábeis é um avanço civilizatório, na minha opinião.
Um avanço civilizatório? Nossa!
Sim. Pensa bem. Antigamente, o prefeito levava a mobília da prefeitura para a casa dele no fim do mandato e ficava por isso mesmo. Hoje, não se pode mover nada de forma permanente sem um termo de transferência interno. Se envolver prefeitura e Câmara de Vereadores exige um termo de cessão.
Aham. Uhum.
A teoria é bonita.
E se for repassar em definitivo, um termo de doação. O rastro documental prova que o bem não é propriedade particular de ninguém. E tem mais, hoje temos leis ambientais rigorosas, né? Você não pode simplesmente pegar cadeiras quebradas e jogar num terreno baldio ou queimar como se fazia nos anos 80.
Sim, com certeza.
Exige ritos de desfazimento, com laudos. Isso é o Estado amadurecendo sua responsabilidade com o meio ambiente e com o dinheiro do povo.
Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me explicar o porquê. Eu concordo com você conceitualmente. Preservação ambiental é vital. Rastreabilidade é um conceito lindo para se colocar num slide de PowerPoint num seminário de auditoria. Mas vamos examinar o pesadelo prático que essas amarras inflexíveis criaram no material que estudamos?
Você acha que a prática inviabiliza a regra?
Eu acho que a regra engessa a prática até a morte. O exemplo mais claro é o absurdo das doações governamentais. O Estado, principalmente nos municípios menores, sofre de escassez crônica de tudo. Então os prefeitos imploram por doações da Receita Federal ou de ministérios.
Coisas apreendidas ou veículos antigos, certo. Uma forma legítima de economizar.
Seria se não fosse o processo. Como essas doações chegam? Em lotes fechados. A Receita não te dá só os computadores bons, ela te manda os computadores bons misturados com impressoras quebradas e monitores pifados.
Entendo. O bom vem com o ruim.
E o sistema legal te obriga a aceitar o lote inteiro e tombar tudo no seu patrimônio.
E qual é a consequência tão trágica disso, se pelo menos uma parte do lote é útil para o município?
A consequência é que o município fica com o ônus das sucatas. O ex-auditor me contou casos estarrecedores. Teve aquele ônibus doado por um ministério para virar uma unidade móvel do judiciário, né? Aquele programa chamado Justo Acesso.
Ah, sim. A ideia era levar serviços para áreas rurais.
Isso. Sabe quanto tempo o ônibus rodou?
Bom, imagino que pouco. Se era um veículo doado já bastante usado...
Menos de 6 meses. Era inadequado para estradas de terra, quebrou e o conserto era caríssimo. E hoje ele está lá, apodrecendo no pátio. Igual ao ônibus do nosso exemplo de abertura. E por que ninguém resolve?
Porque a burocracia do desfazimento é complexa.
Complexa é apelido. Os laudos ambientais, o risco de o Tribunal de Contas, o TCU, achar que você leiloou um bem público por um valor menor do que deveria. Tudo isso aterroriza o gestor. O risco de responder por improbidade administrativa é tão alto que é mais seguro para o prefeito deixar o ônibus enferrujar até virar pó do que tentar resolver a situação.
Mas veja bem, isso é uma paralisia gerencial, não necessariamente um defeito da lei em si. O gestor precisa ter coragem de aplicar a regra do desfazimento.
É um defeito do ecossistema legal. Tem outro caso no material. Uma Kombi velha, sem ar-condicionado, doada para a vara da infância. Ninguém da equipe conseguiu usar no verão de 40 graus.
Nem imagino.
Mas ninguém conseguia dar baixa no veículo. E o pior de todos, um carro que foi repassado via doação e tinha um bloqueio judicial oculto de outro estado. Esse bloqueio assombrou um ex-prefeito 10 anos depois de ele sair do cargo, só porque o termo de doação que você tanto elogia estava no CPF dele.
É, isso de fato é um pesadelo burocrático.
O sistema legal obriga o gestor a morrer abraçado com sucata. Ele não tem dinheiro para consertar, não consegue usar e é punido se jogar fora.
Eu compreendo a gravidade prática. E de fato, morrer abraçado com sucata não é o objetivo final de nenhuma legislação, muito menos do direito financeiro. Mas é exatamente aqui que eu quero injetar uma perspectiva nova.
Vamos lá.
A evolução da administração pública está oferecendo uma boia de salvação para essa complexidade.
E qual seria o milagre?
A solução não é rasgar as regras e voltar ao patrimonialismo dos anos 80. A solução é elevar a capacidade técnica do servidor de navegar por essas regras, e hoje nós temos uma variável fascinante e muito poderosa: a inteligência artificial.
Peraí! IA no controle de patrimônio público?
Absolutamente. Pensa comigo, o servidor do almoxarifado tenta se livrar daquela Kombi velha. O departamento jurídico da prefeitura, por puro hábito conservador e medo do TCU, rejeita o pedido. Eles dizem não porque dizer não não dá processo.
É a regra de ouro da burocracia medrosa.
Exato. O servidor, tradicionalmente, abaixaria a cabeça. Mas hoje, ele não está mais sozinho contra o peso de décadas de decretos.
Ele vai perguntar para o ChatGPT como leiloar uma Kombi.
Ele vai usar ferramentas como o ChatGPT ou Gemini para formular prompts precisos e criar fundamentações jurídicas embasadas na lei. A legislação é um labirinto, né? Nós temos, por exemplo, a Instrução Normativa 205, lá de 1988.
Ah, a famosa IN 205 de 88, densa e cheia de meandros.
Isso. Ela rege a administração de materiais até hoje, junto com a Lei 4.320, leis ambientais modernas, decretos de desfazimento. É quase impossível para um servidor sem formação jurídica cruzar tudo isso de cabeça.
Nisso eu concordo. É humanamente impossível.
Então, com a IA ele pode estruturar um parecer mostrando, tipo... Olha, com base na IN 205 de 88, combinada com a nova regulamentação de sustentabilidade, o desfazimento dessa Kombi por leilão é legal e necessário. A IA permite que lhe confronte pareceres negativos do próprio jurídico com citações precisas.
Uhum.
Empoderar o servidor com inteligência artificial gera autoconfiança para debater com procuradores, sabe? Ele resolve o gargalo que te incomoda tanto, fazendo a eficiência processual finalmente gerar a tão sonhada efetividade prática.
Essa é uma argumentação convincente. Mas você já considerou que depender de uma máquina que inventa jurisprudência ou cita leis mortas pode levar um gestor diretamente a responder um processo no Tribunal de Contas?
Não é uma panaceia, claro. É uma ferramenta de pesquisa.
É uma ferramenta que sofre de um problema crônico chamado alucinação. Nós não podemos esquecer as limitações letais das IAs atuais. Elas operam com bases de dados que, às vezes, estão desatualizadas. E pior, quando elas não sabem uma resposta, elas inventam fatos jurídicos com uma confiança que é assustadora.
Mas o servidor não vai copiar e colar cegamente. Ele precisa checar a informação.
Na correria do dia a dia, muitas vezes ele não checa. O ex-auditor com quem conversei me relatou um caso muito específico e, sinceramente, assustador. Um servidor foi consultar uma IA sobre um processo complexo de compras.
O que aconteceu?
O prompt foi bem feito. A inteligência artificial cuspiu uma resposta lindíssima, formatada num juridiquês perfeito, sabe? Citando incisos e parágrafos de forma irretocável.
E qual foi o problema, então?
A resposta inteira era baseada na Lei 8.666.
Nossa, a antiga Lei de Licitações.
Que foi revogada, substituída pela Lei 14.133. A IA argumentou brilhantemente com base em uma lei que está morta. Você percebe o perigo cataclísmico disso?
É, citar 8666 hoje invalidaria o ato inteiro, com certeza.
Invalidaria o ato e geraria um processo gravíssimo. Depender de uma máquina que mistura normativas, que inventa jurisprudência que não existe ou cita leis revogadas, é entregar uma arma carregada na mão do gestor público.
Compreendo o seu ponto.
Se o servidor usa a IA para peitar o departamento jurídico, como você sugeriu, e a IA estiver tendo uma alucinação embasando a venda de um ônibus sucateado, esse servidor não perde só a discussão. Ele pode ser enquadrado em improbidade. A tecnologia, no estágio atual, não substitui a necessidade urgente de simplificarmos a arquitetura legal absurda que nós mesmos criamos.
É um alerta extremamente válido. E eu admito que o caso da Lei 8.666 ilustra perfeitamente o perigo do otimismo cego tecnológico. A checagem primária das fontes, cruzar o que a IA diz com o portal do Planalto, por exemplo, é inegociável.
Tem que ser regra.
Mas tentando sintetizar o núcleo do nosso debate hoje,
eu mantenho que o sistema não pode abrir mão do controle.
Mesmo sabendo que o controle frequentemente paralisa o Estado.
O controle exige aperfeiçoamento, não abandono. Sim, a IN 205 é antiga, a Lei 4.320 tem décadas e a burocracia é pesada. Contudo, dominar esses conceitos, entender o que é uma liquidação rigorosa, não errar na carga de um bem, preencher o termo correto e utilizar tecnologia com responsabilidade é o nosso único escudo.
Entendo.
Sem essa fundação processual rígida, não teríamos como auditar absolutamente nada. Seria o caos com dinheiro público muito pior do que ônibus enferrujando. Acredite, o processo, no fim das contas, protege a sociedade da corrupção.
E eu concluo a minha parte reiterando que, se o processo protege a sociedade da corrupção, mas ao mesmo tempo impede que a sociedade receba o serviço, a nossa bússola de valores está quebrada.
Uma visão pragmática.
Quando o nosso sistema de controle coloca tanto medo nos prefeitos e servidores que eles preferem guardar combis enferrujadas e lotes de computadores queimados por 15 anos a tentar resolver o problema, nós falhamos no design do Estado. O foco microscópico na eficiência documental esmagou a efetividade real. Nós estamos correndo o risco de nos tornarmos apenas excelentes arquivistas de papéis perfeitos sobre bens completamente inúteis.
Bom, apesar da nossa divergência profunda sobre onde exatamente colocar o peso da balança entre controle e agilidade, acho que concordamos em um ponto essencial, né?
Qual?
O trabalho do servidor de administração de materiais, desde o almoxarifado até o patrimônio, é o grande pilar invisível de qualquer governo.
Sem dúvida nenhuma. Estou certa de que é a base de tudo. Quando funciona, ninguém elogia. Quando falha, derruba mandato de governador.
Pois é. E a tensão constante entre a regra fria da legislação e a realidade orgânica das repartições, a festinha de aniversário que some com a cadeira, é um reflexo fascinante de como nós governamos o que é de todos nós.
O desafio é continuarmos pensando em modelos que viabilizem a gestão, não modelos que apenas distribuam punições cegas. Tem muito mais para se explorar nesse material.
Exatamente, porque se voltarmos àquela sua analogia brilhante, o poço de 20 metros pode até ter sido escavado com a perfeição milimétrica da lei.
Sim.
Mas se a burocracia cria paredões de pedra em volta dele, impedindo que a população chegue até a borda com sede, precisamos parar e perguntar: para quem, afinal, o Estado continua cavando?
É uma excelente reflexão para encerrarmos hoje.
Até o próximo debate!